Muito bem, está na hora da gente analisar o que aconteceu com o mercado da soja lá em Chicago. Um fechamento indefinido hoje. Alguns contratos encerraram positivo, outros negativo, mas é um dia mesmo para uma parada depois das duas altas significativas que a gente viu aí acontecendo nas últimas sessões. O mercado voltou ali para aquele patamar próximo dos 9 dólares por bushel. Hoje, por exemplo, o vencimento novembro testou margens ou números acima dos 9 dólares por bushel, mas não deu conta de se sustentar acima dos 9 dólares e 3 centos por bushel, não. Qual que é a consequência disso? A gente vai saber agora conversando com o Adriano Gomes, lá da AG Rural. Está aqui já o Adriano com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícola. Enfim, como é que a gente pode analisar essa atuação do mercado hoje lá em Chicago, depois de duas sessões fortes, né, Adriano? O mercado subiu bem aí nas últimas duas sessões, mesmo depois de um relatório tecnicamente baixista aí para o mercado, onde elevou a projeção de produção nos Estados Unidos, elevou a produtividade também lá nos Estados Unidos. A gente viu o mercado reagindo positivamente aí a essas informações. E hoje deu uma parada. O que que pode acontecer com o mercado e por que deu essa parada hoje, Adriano?
Boa tarde, Alexandre, quase boa noite a todos. É sempre um prazer estar participando com vocês. Obrigado pelo convite. Bom, então uma semana positiva para Chicago, foi fazia alguns pregões que a gente não via aí uma alta expressiva, como a gente viu no pregão da última quarta-feira e da última quinta-feira. E em pleno uma quarta-feira com o USDA divulgando uma produção de soja norte-americana em 124 120,4 milhões de toneladas, muito próximo do recorde, que foi 120,5, e o mercado sobe, né, Alexander? Milho, mesma coisa, né? Uma produção aí de 388 milhões de toneladas, acima aí da projeção anterior, e o mercado sobe. Isso porque o mercado já esperava que o USDA fizesse uma elevação na estimativa de produção para essa temporada 2021, o que acabou ocorrendo. O que deu fôlego para o mercado subir expressivamente nesses dois pregões foram sinais claros de demanda aquecida por soja e farelo também dos Estados Unidos. Esse sinal claro veio tanto do relatório de oferta e demanda divulgado na quarta-feira, como também do relatório de registro semanal de exportação e também pelos alertas diários de registro aí de vendas de soja feitas pelo USDA.
Nessa semana, o relatório de vendas veio acima das expectativas do mercado, 2 milhões e 800, né, de vendas dos Estados Unidos, boa parte da China, né, Adriano? E essa semana a gente continuou ainda vendo as compras chinesas acontecendo e a gente chegou até a somar que, claro, obviamente, dentro daquilo que a gente viu sendo divulgado pelo USDA, já tem algo em torno de 1 milhão e 700 mil toneladas de novo, mais uma semana de bons números aí. Ou seja, a China, apesar dos pesares, está demandando soja americana. Por quê? Ela está precisando, ela vai precisar, ela vai continuar demandando. Qual que é o entendimento aí de vocês?
A gente não tem mais soja nessa temporada aqui na América do Sul, né, Alexandre? E a China vem repondo aí seus estoques e também garantindo alimentação para produção de proteína animal, já que depois aí dos problemas com os suínos da temporada passada, ela vem aí se recompondo o seu plantel de suínos por lá. Exatamente, essa semana teve um acumulado de 1,7 milhões de toneladas de alerta de novas vendas da temporada 2021, e desse total de 1,7 milhão de toneladas, 1,3 foi com destino para a China. No relatório de oferta e demanda da última quarta-feira, o USDA fez um aumento na expectativa de exportação que dos Estados Unidos para a temporada 2021. A expectativa era de 55,8 milhões, o USDA aumentou para 57,8 milhões. Além disso, teve um aumento nos esmagamentos, que era de 58,8 milhões, passou para 59,3. Esse aumento no esmagamento e na expectativa de exportação acabaram puxando o mercado, e a gente viu até uma valorização também no mercado do farelo, que na semana passada o farelo rondava aí, fazer novas mínimas. Hoje, essa semana, aí, nos últimos dois pregões, voltou aí a rondar aí a casa dos 300 dólares por tonelada. No relatório semanal de registro de exportações, o USA também voltou a relatar números acima da expectativa do mercado, tanto para a safra velha, safra 19-20, como para a safra 20-21. O número da safra 19-20, do acumulado da exportação da semana passada, ficou em 570 mil toneladas, contra 100 a 300 mil toneladas da expectativa do mercado. Para a safra 20-21, safra nova, o acumulado da semana anterior veio em 2,8 milhões de toneladas, bem acima da expectativa do mercado, que era de 1,1 milhão a 1,3 milhão de toneladas. Somando esse valor com o já registrado de venda de exportação antecipada, tem um somatório da temporada 2021, Alexander, de 18 milhões de toneladas, sendo que 10 milhões de toneladas é com destino à China. Para a gente ter uma comparação, no mesmo período do ano passado, esse volume era de apenas 200 mil toneladas, Alexandre. Ou seja, acumulado até agora, 10 milhões de registro antecipado. Ano passado, para a China, 200 mil toneladas.
Ou seja, tem uma demanda acontecendo e que justifica, portanto, uma certa melhora de humor lá em Chicago. Agora, dá para dizer que a oferta já está dada, Adriano? Esses 120 milhões de toneladas divulgados pelo USDA estão consolidados?
A oferta de produção norte-americana?
Produção norte-americana.
Olha, as condições das lavouras, elas estão boas. A segunda, muito boas. A segunda melhor somatório de condições boas, excelentes para a soja. No relatório da última segunda-feira, o USDA apontou somatório de 74% das lavouras em condições boas e excelentes. Mas agosto é o mês decisivo. Mesmo que a safra norte-americana nessa temporada está bem adiantada, o plantio foi muito rápido, ainda é muito decisivo esse mês de agosto. 75% das lavouras norte-americanas estão em enchimento de grãos. Então, ainda é muito decisivo esse mês de agosto e pode também aí acabar surpreendendo. Tanto que na segunda-feira, Alexandre, correu aí, teve uma formação de um vento muito forte no meio oeste norte-americano, mais especificamente em Iowa, e acabou aí causando alguns estragos em lavouras de milho, né? E a gente até tá ainda observando quais foram os estragos e o que isso pode afetar aí no número de produção.
Muito bem. Bom, se 75% das lavouras estão em fase de enchimento de grãos, o clima ainda é determinante. Mercado climático ainda influencia os preços, então, Adriano?
Ah, com certeza, Alex. Com certeza. A gente, se tiver aí alguma mudança nos mapas climáticos, a gente pode sim ver aí algum rally climático, como a gente viu aí durante o mês de julho. O interessante é que com essa alta do mercado durante o pregão de quarta-feira e quinta, novamente o contrato novembro voltou a rondar a casa dos 9,03. Base contrato novembro, esse é uma importante resistência. Isso porque o mercado rondou no início de julho os 9,03, teve novamente nessa casa dos 9,03 ali na última semana do mês de julho, e ontem a máxima foi 9,02,5. Então, apesar aí de a gente ter feito um fechamento semanal positivo, já que o mercado fechou acima da semana anterior, eu gostaria de ter visto o mercado fechando aí acima desses 9 dólares por bushel, base contrato novembro, especialmente acima dos 9,03. Por causa disso, a gente pode ver o mercado um pouco pressionado no início da próxima semana, podendo rondar aí a casa dos 8,90 base do contrato novembro, Alexander.
Uma análise gráfica então, mostra que ele até tentou romper aí os 9,3, que era um número importante aí para análise. Não deu conta, então, Adriano.
É, foi uma resistência aí que não foi rompida, né, Alexandre? Não foi rompida essa importante resistência.
Hoje, né, novembro, então, por isso... acabou fechando a 8,98, é isso?
É, hoje o novembro fechou a 8,98,75. A máxima de ontem foi 9,02,5.
Uhum. Não, é, teve força, próximo, não teve força, né, para romper. Daí você está dizendo que, dentro dessa análise gráfica, o mercado pode perder um pouquinho, então.
O mercado pode ficar um pouco mais fragilizado no início, principalmente no início da próxima semana, podendo até rondar aí a casa dos 8,90. Mas isso mais no curto prazo, viu, Alexandre? Claro, se a demanda continuar mostrando um apetite por soja norte-americana, ter novos registros, novos alertas diários de venda, e também, dependendo do clima no meio oeste, isso pode acabar influenciando diretamente nos preços. Outra coisa também que eu não comentei foi a questão do mercado financeiro, né, Alexandre?
Por quê? Como é que o mercado financeiro está influenciando aí na formação dos preços, Adriano, da soja?
A gente está vindo aí toda essa crise mundial causada pelo novo coronavírus e as bolsas aí em plena recuperação. O SP500, que é um dos principais índices da Bolsa Norte-Americana, voltou a rondar a máxima feita lá no mês de fevereiro desse ano, em plena crise, né, Alex? Estamos vendo aí BMF, índice Bovespa, trabalhando ao redor de 102 pontos. Né? Então, essa valorização desses índices acabam favorecendo o movimento das commodities. Por outro lado, nos últimos dias, aí, o dólar index, que é a força do dólar americano frente à cesta de moedas, acabou recuando também. E isso deu aí um suporte para as commodities subirem.
Ok, então, mais um fundamento que ajudou aí a mudar o rumo dos preços. Mas, de uma forma geral, analisando um pouquinho mais a longo prazo. Nesse curto prazo, graficamente, a gente viu aí a possibilidade de uma enxugadinha aí nos preços. Mas a tendência é positiva ou negativa, Adriano? Eu pergunto porque, tradicionalmente, com a entrada da colheita americana, o mercado costuma dar uma barrigada. Esse ano vai ser assim também ou temos fatores para diferenciar dessa condição, hein?
Até a entrada, o início da colheita, a gente tem todo esse mês de agosto e início de setembro, né, Alexandre? Uhum. Que é bem decisivo. Então, isso pode acabar influenciando. Qualquer fator aí que mostre a demanda que continue aquecida e também a questão de climática, isso pode dar suporte para o mercado subir. A gente teve um fechamento semanal positivo, tá? Que pode... Como eu disse, a tendência é que no início da próxima semana o mercado fique mais fragilizado. Porém, seria importante que não fechasse aí abaixo dos 8,90, 8,70, para causar aí uma pressão de uma baixa mais significativa aí pro contrato novembro.
Muito bem. Agora, e Brasil, hein, Adriano? O que a gente pode entender em termos de negociação, evolução de preço? A gente está vendo aí preços... praticamente recordes sendo praticados, né? Mas só para quem tem soja, que é muito pouco, né?
Sim, a gente está numa comercialização muito avançada já aí da temporada 19-20 da safra brasileira, mas a gente continua vivendo aí dois mundos, né, Alexandre? O mundo de quem tem que comercializar somente em reais e de quem comercializa a parte da safra em dólares. Claro, com a valorização lá em Chicago durante essa semana, melhora dos prêmios, os preços em dólares acabaram tendo uma leve recuperação essa semana. Porém, ainda está bem abaixo aí do que o produtor espera, não só no Brasil, mas também como no Paraguai, onde a gente tem alguns clientes por lá, né, essa Chicago trabalhando ainda abaixo dos 9 dólares, isso não tem remunerado bem os produtores paraguaios. Não só na soja, mas também para quem faz algodão, nossos amigos aí do Mato Grosso e da Bahia, algodão aí rondando os 62 centos, não acaba não remunerando Bem, então a gente tem dois mundos, de quem comercializa em reais e de quem comercializa em dólares. Em reais, a gente viu aí preços excelentes, excepcionais, principalmente no mercado disponível, onde a gente já não tem mais quase produção para ser comercializado. Essa semana, a gente acabou vendo os preços no Porto de Rio Grande rondar a casa dos R$ 130 por saca, isso para mercado interno, para fazer óleo e farelo lá no Porto de Rio Grande, né, Alexandre? Então são preços aí nunca vistos na história.
Como é que está a disputa, Adriano? As indústrias elas chegam a ter que disputar essa soja remanescente com os compradores externos?
Da temporada 19/20, né, Alexandre, a maioria dos programas de exportação já foram feitos, né? E a gente já está aí saindo da janela de exportação, então não tem mais soja para ser comercializada no Brasil. Claro, acaba tendo aí uma competição, dependendo, uma empresa ou outra precisa ainda originar para cumprir algum lote na exportação, mas realmente quem está puxando ainda mais os preços é o mercado interno, oferecendo aí esses valores bem acima da paridade de exportação, olhando também esse câmbio no Brasil, que essa semana voltamos a rondar os R$ 5,50, né, Alexandre?
Pois é. No caso do vencimento setembro, você estava me dizendo que o prêmio que a indústria está pagando hoje é maior do que comparado com o prêmio que os exportadores estão querendo pagar. É isso, Adriano?
Em cima desse preço de R$ 130 a saca lá no Porto de Rio Grande, no, em Rio Grande, verdade, é baseado num prêmio de indústria que paga aí US$ 2,20 acima do contrato setembro na Bolsa de Chicago, enquanto a exportação, o prêmio gira em torno de US$ 1,80 em cima do contrato do setembro. Então, realmente, a indústria tendo que pagar mais para conseguir originar. Isso também olhando a valorização no mercado interno do preço do óleo de soja, do farelo também, mas especialmente a valorização no mercado do óleo de soja puxado por biodiesel.
Quer dizer, de qualquer forma, existe essa disputa e a indústria, para manter a soja no mercado interno, está pagando mais, tem que pagar mais.
Para ela conseguir originar, né, ela tem que acabar pagando mais aí para conseguir originar. E claro, aí tem uma série de contas aí para a indústria para saber se ela está ou não conseguindo cobrir seus custos de produção, né, Alexandre?
Muito bem. Mas como você mesmo falou, é um momento interessante aí, né? O farelo remunerando também, enfim, o próprio óleo, né, Adriano, tá remunerando bem, o que justifica essa atração aí da indústria para briga mesmo, né? Para tentar disputar essa soja remanescente, né?
Exato, a gente está com uma comercialização muito avançada e isso ainda mais no Mato Grosso e também no Rio Grande do Sul, já que o Rio Grande do Sul teve uma quebra acentuada da sua produção em torno de 8 milhões de toneladas. O Rio Grande do Sul perdeu aí nessa safra 19/20, né, de soja.
Muito bem. Bom, é um momento interessante para o produtor. O que que ele precisa fazer? O que que ele precisa ficar atento? Participa ou não participa, daqui para frente, Adriano?
Bom, Alexandre, a gente aqui na Georal, a gente tem um modelo de comercialização que a gente usa para traçar as estratégias para os nossos clientes, e com base nesse modelo, a gente sempre comercializa dentro de algumas janelas específicas de tempo que nos mostram quando é tempo de se comercializar, quando não é tempo de fazer negócio. De modo geral, para quem não tem assessoria, é sempre interessante participar dentro dos movimentos de alta dos preços, não dentro do rally de queda, né, Alexandre? Então, é importante o produtor sempre fazer média dentro do movimento de alta, nunca participar aí das mínimas do mercado. E, bom, isso em dólares, né? Falando em reais, a gente tem a questão cambial, que virou uma loucura nesse ano, com uma volatilidade gigantesca, né, Alexandre?
Isso vale para a safra nova também, Adriano? Principalmente, né?
Já que a comercialização da safra velha está muito avançada, né? Isso vale aí para a safra nova também. E é claro, é sempre importante na forma do produtor se proteger, fazer um hedge dessa comercialização antecipada, mas não esquecendo de fazer a compra aí dos seus insumos nunca descasando moeda e sempre trabalhando aí com hedge da sua produção.
Legal. Boa dica. Meu cara Adriano, obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Adriano Gomes, que é lá da GeRural, trouxe informações do mercado aqui para a gente, para ajudar na sua análise, e principalmente na sua tomada de decisão. Obrigado e volto sempre, meu amigo.
Obrigado, Alexander. Um bom final de semana a todos. Espero que a gente tenha aí uma boa safra 2020-2021. Um abraço, até a próxima.
Valeu, até a próxima. Tá aí Adriano Gomes, AgeRural, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Como eu disse, um mercado misto, primeiro vencimento trabalhando com uma leve alta de 0,75 a 8 dólares e 97. Janeiro de 2021, 9 dólares e 3 centes por bushel, queda de 0,75. Eu não sei por que não está aparecendo novembro aí na nossa tela, mas o novembro fechou a 8 dólares e 98 centes por bushel. O março de 2021, 9 dólares e 4 centes por bushel, 1,5 de queda. E o maio, 9 dólares e 7 centes por bushel, 2 pontos mais 25 de queda. A gente vai ficando por aqui. Ah, não, tem o milho. Estava esquecendo do milho também. Olha aí, o setembro, 3 dólares e 24 centes por bushel, queda de 0,75. Dezembro, a mesma queda, fechando a 3 dólares e 38. O março, 3 dólares e 49, meio ponto de baixa. E o maio, 3 dólares e 56 centes por bushel, queda de 0 ponto mais 25. E para finalizar, o trigo. Trigo na contramão aí do mercado lá em Chicago, encerrando de forma positiva. Setembro, 5 dólares por bushel, alta de 3 pontos mais 25. Dezembro, 5 dólares e 9 centes por bushel, 3 pontos de alta. Março, 5 dólares e 16 centes por bushel, 2 pontos mais 75. E o maio, 5 dólares e 21 centes por bushel, 2 pontinhos de alta. São os números do mercado, fechamento desta sexta-feira lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente.